CBN Rural, as notícias do homem do campo. Apresentação Sérgio Mendes e Rose Machado. Oferecimento Sindicato Rural de Maringá, Amidos Pasquini e Sicredi.
E hoje temos Sérgio Mendes aqui no estúdio da CBN. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos conversar, Gilson e ouvintes, hoje no CBN Rural com o Dr. Henrique Jambis, que é advogado especialista em crédito rural. Nós mantemos aí uma periodicidade com um bate-papo com o Dr. Henrique, porque acreditamos ser uma prestação de serviço ao produtor rural. Boa tarde, Dr. Henrique. Obrigado por atender o nosso convite.
Boa tarde, Sérgio Mendes. Eu que agradeço. E posso lhe dizer uma coisa logo no início?
Pois não.
Eu espero que chegue, um dia chegue, a oportunidade em que a gente não vai mais precisar discutir dívida agrícola, porque de uma vez por todas o governo tenha colocado as mãos sobre esse tema e tenha resolvido essas dívidas que há mais de 20 anos se arrastam, de problemas que nascem, no mais das vezes, em gabinetes de Brasília e não dentro da lavoura.
E o senhor acredita que isso pode acontecer um dia?
Isso precisa de vontade política, Sérgio. Olha, para ser bastante sincero, em 1993 houve a instalação em Brasília de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Isso significa que é uma CPI feita tanto por senadores quanto por deputados, e que um dos ouvidos naquela oportunidade foi o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique, e foi perguntado a eles, como ministro da Fazenda, se ficasse provado que as cobranças que os bancos estavam fazendo naquela época, que originaram todo o endividamento, que era plano Collor, plano Verão, plano Bresser, plano Real, se ficasse provado que era ilegal, se o governo colocaria a mão e proibiria sua cobrança. E Fernando Henrique disse naquela oportunidade: claro, se ficar provado que é ilegal, nós vamos restituir ao produtor que pagou e cancelar do produtor que está devendo. Depois daquilo veio 8 anos de governo Fernando Henrique. Mais 8 anos de governo Lula, estamos no primeiro de governo Dilma e ninguém colocou a mão. Ficou mais do que comprovado no STJ, mais do que comprovado no STF e ninguém põe a mão. Precisa de um ato político. E enquanto esse ato político não acontece, o que o produtor tem que saber é que a lei de crédito rural prevê a sua proteção e o seu fortalecimento econômico. Isso não significa que o produtor não deva pagar suas contas. Muito pelo contrário, o produtor deve sim pagar suas contas. O que ele não pode fazer é vender a sua fazenda para pagar uma conta de banco, de cooperativa ou de multinacional, se ele teve uma quebra de safra ou um problema de mercado, que a atividade dele é uma atividade de risco e é uma atividade da qual depende a segurança alimentar da nação. É por isso que a lei o protege.
Agora, doutor Henrique, até o Gilson está soprando aqui para mim perguntar o seguinte ao senhor: a quem se beneficia? Quem é que é o grande beneficiado de uma rolagem de dívida, de uma não solução para a dívida agrícola do Brasil, desse tempo todo que o senhor tem falado?
Olha, tem uma frase de São Tomás de Aquino que diz que quando se poupa o lobo, condena-se as ovelhas, né? E é bem o caso do crédito rural. Quando se poupa o lobo, as ovelhas são condenadas mesmo. Nesse caso, Sérgio, o crédito rural foi criado em 1964 por uma lei federal, a Lei 4.829. E essa lei previa, está na sua declaração de intenção, é chamada mens legis, que em latim é a mentalidade do legislador no momento que criou a lei. Está na mens legis dessa lei que seria criado um banco da terra, um banco que não seria banco, seria uma instituição financeira voltada não para o lucro, mas voltada para o desenvolvimento do agronegócio e a fixação do homem no campo. Isso nunca saiu do papel. Então criou-se uma política de crédito agrícola, de proteção ao produtor, mas se colocou toda essa política para quem fosse chefiar seriam os bancos normais que já existiam. Ou seja, chamamos o lobo para tomar conta das ovelhas. E o lobo, quando veio tomar conta das ovelhas, cresceu o olho, e quem se beneficia, não tem a menor dúvida em dizer, de todas essas rolagens e esse aumento, são os bancos, que no mais das vezes fazem financiamento de uma... Olha que absurdo, já vi dezenas e dezenas e dezenas de vezes produtores indo à praça, sendo levados a leilão judicial de suas fazendas por conta de um custeio de uma safra, ou seja, é perder o braço inteiro por conta do anel.
Agora, doutor Henrique, nesses anos todos, desde quando foi criado então o crédito agrícola e a rolagem da dívida se tornou uma prática, muitos produtores foram taxados de caloteiros, e eles têm essa pecha e carregam em uma roda de conversa de 10, 2, 3, 4, 5 pessoas Ah, mas o produtor conta com a rolagem da dívida e ele sabe que não vai pagar. É isso mesmo?
Eu vou discordar, Sérgio, porque, sinceramente, eu conheço poucos pagadores que têm a mesma índole do produtor rural. Por que que eu vou dizer isso? Porque a hora que você vai pagar uma conta, Sérgio, você pega o extrato, você olha, você critica o extrato, você discute, você pergunta de onde vem aqueles lançamentos, que taxas são essas e tudo. O produtor rural sequer discute uma conta. Por quê? Porque o dinheiro é todo aplicado, o dinheiro é liberado na conta corrente e quando ele vende a produção dele, o dinheiro entra na conta corrente e é pago o financiamento dele também com débito em conta. Produtor, no mais das vezes, se você soubesse, Sérgio, quantos e quantos produtores não sabem sequer o que estão pagando, o produtor quando não paga uma conta, Sérgio, é porque ele não gerou o mínimo de receita para fazer o pagamento daquilo. Não é só porque ele está indignado pelo que está sendo cobrado, muito pelo contrário. Agora, o que acontece dessa pecha de mal pagador em relação a essa rolagem é porque o termo é pejorativo. Rolagem é algo que nunca deveria ter sido feito. A grande pergunta do produtor não deve ser nunca quando eu vou pagar. A grande pergunta não deve ser nunca como eu vou pagar. A grande pergunta é obrigatoriamente quanto eu devo. Porque aí você pega 20, o produtor, você coloca o produtor a pecha de que ele está devendo 20. É impossível eu pagar 20. Então eu preciso rolar. A hora que você faz o recálculo disso na justiça, ele não deve 20, ele deve 1. E aí, para renegociar esses 20, ele tem que pagar 3 à vista para renegociar 17. Ora, na justiça, na lei, ele só deve 1. Então ele já está pagando 3 vezes mais. E aí ele fica com a pecha de caloteiro. Rolagem é um termo pejorativo, mal empregado, Sérgio, porque o produtor não precisa de rolagem. O produtor precisa da verdade jurídica nas suas contas.
Doutor Henrique, o Gilson Aguiar tem uma pergunta ao senhor.
Doutor Henrique, boa tarde. Eu acabei... cansei de soprar para o Sérgio, vou fazer a pergunta agora diretamente para o senhor.
Muito obrigado.
Existe uma grande quantidade de hoje de produtores agrícolas, são chamados de pequenos médios, e tem aquela velha história dos grandes proprietários rurais. Isso também beneficia eles, ou seja, tem muitos grandes proprietários que não precisam dos bancos, e eles acabam sendo beneficiados e concentrando terra com esse endividamento?
Olha, Gilson, é verdade que uma vez eu tomei uma bronca, Sérgio, muito grande de um produtor rural, quando numa palestra eu disse que o governo brasileiro tinha uma política agrícola flácida. E ele me deu uma bronca e ele disse, Henrique, para que algo seja flácido, a necessidade é que ele exista. E o nosso problema não é flacidez de política agrícola, é inexistência de política agrícola. É verdade que a inexistência de política agrícola faz com que o maior englobe o menor. Vou lhe dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, uma região muito importante produtora de grãos no Brasil, que é a região de Barreiras, na Bahia, nós tínhamos na região de Barreiras, Luiz Eduardo, São Desidério, em torno de 700 a 800 produtores rurais. Depois da crise dos últimos 4 anos, nós não temos sequer 250. Então o que aconteceu? O maior foi englobando o menor, porque o maior tem maior condição de conseguir crédito e de tudo. Agora a política agrícola, é claro, ela vai machucar primeiro o menor, depois ela machuca o médio e ela machuca também o maior. O maior também perde. Nós vivemos um momento no Brasil de reforma agrária às avessas, em que o produtor real e tradicional está sendo arrancado da sua terra e em seu lugar estão entrando as multinacionais, os bancos e as cooperativas. Isso está acontecendo tanto com o pequeno, quanto com o médio, quanto com o grande. A diferença é que o grande, no mais das vezes, tem uma condição maior de ter acesso a conhecimento e de se defender.
Tá certo. Agora é Sérgio Mendes novamente, doutor Henrique. Vamos voltar, então, ao nosso... à prestação de serviço. Claro que tudo que o senhor falou aí, isso enriquece aí para esclarecer como se desenha a questão da dívida agrícola nacional. E eu queria saber o seguinte, dia 30 de junho venceu o prazo de renegociação da dívida do produtor com a União. Se ele não conseguiu pagar, renegociar ou pagar essa dívida, ele tem algum problema sério como perder terra, doutor?
Ah, tem, Sérgio. Olha só, as renegociações com a União, elas são sempre possíveis. Por quê? Porque está no Código no Código Tributário Nacional, embora essa dívida não tenha natureza de tributo, mas é sempre possível você ir até a União e reparcelar. Qual é o problema? Você reparcela como se reparcela qualquer tributo normal para fazer pagamento mensal durante 60 meses. O produtor não tem receita mensal. A receita do produtor, quando muito, é semestral, 2 por ano. Isso que muita gente não planta safrinha. Então não é demasiado dizer que muito produtor tem receita só anual, não pode fazer um parcelamento mensal. O parcelamento tem que ser no mínimo semestral e ideal mesmo que seja anual para pagamento de verão. Agora, na safra de verão, o que acontece em relação a isso é o seguinte. Tenho provas do que eu estou falando no meu escritório, Sérgio. Não é... não estou falando ao Léo, tenho documentos aqui provando isso. A União Federal recebeu essas dívidas de crédito rural do Banco do Brasil por um CD. Um CD. O produtor acha que a União recebeu essa dívida de PESA, de securitização, por dossiês em que os documentos comprovavam que a dívida... Não! Foi por um CD, em que no CD tinha o número do CPF do produtor e do lado o valor da dívida. A União não faz nem ideia de como se chegou a esses valores, Sérgio. Então, o que acontece é que a União cobra 3, 4, 5 vezes mais do que o valor da lei. E muitas vezes isso não é sequer culpa dela, é culpa do Banco do Brasil quando fez a liquidação lá atrás. Cabe revisão sim, Sérgio. É imperativo que se faça a revisão. E não é para um ou para outro produtor, é para todos. É por isso que eu comecei a minha fala dizendo que melhor seria se o governo colocasse a mão e determinasse essa revisão para todos. Mas enquanto o governo não faz isso, nós não podemos assistir de braços cruzados que produtores tradicionais sejam arrancados a fórceps da terra numa verdadeira reforma agrária às avessas. Por isso, se nós tivermos que nos defender um a um, que o façamos com a lei e com a legalidade do nosso lado.
Outra pergunta, doutor, é com relação a esse mês de agosto que tem parcela vencendo do PESA, né? Qual a orientação para o produtor que o senhor dá?
Se o produtor puder pagar a parcela do PESA, pague, porque o PESA e a securitização são dois programas de moratória agrícola da década de 90 que tem pesados bônus de adimplemento, ou seja, se o produtor pagar em dia, o desconto é muito grande. Mas a verdade em relação a isso, Sérgio, é a seguinte: o PESA, apesar de ser um plano de parcelamento da dívida para 20 anos, teve 92% de inadimplemento nos primeiros 4 anos. Amigo, como é que pode ter um programa de 20 anos, 92% de inadimplemento? É simples. O produtor devia 100 mil, fizeram um PESA para ele de 1 milhão. Não dá para pagar da maneira que está. Sérgio, a grande questão é, o produtor tem condição de fazer o pagamento, não vai perder, faça e não perca o bônus de adimplemento, porém saiba.
E se ele não tiver dinheiro para pagar?
Sérgio, tem que fazer o recálculo, porque fazendo o recálculo dessa dívida, Sérgio, provando na justiça que o valor que está sendo cobrado é maior, aí ele não está mais em estado de mora. Quem está em mora com ele é o credor, porque ele está dizendo, devo, não nego, mas vou pagar só o que é justo, não vou pagar além do que eu devo. Então essa defesa é uma defesa, olha Sérgio, é a defesa mais básica e mais constitucional que possa ser feita. É a defesa da sua vida, da vida da sua família e do seu patrimônio. Não pode ficar de braço cruzado esperando que a União, ou que o banco, ou que quem quer que seja, tome tudo por uma ganância, uma voracidade financeira inexplicável, ilegal e inconstitucional.
Henrique Jambisca, advogado especialista em crédito rural, participando no CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom feriado ao senhor.
Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Gilson. Um grande abraço.
CBN Rural. As notícias do homem do campo.